Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Ah, normalmente o pessoal pega aí injustamente no pé das meninas, né? Com relação a biquínis ou roupas curtas.
Quando eu vou pra praia também acontece comigo, viu?
É.
Aham. Uhum. Nossa, biquíni curto?
É.
O pessoal me enche o saco.
Ah, bom. Na Argélia, a treta foi com os homens.
Viu?
Os marmanjos foram proibidos de usar sungas ou shorts apertados num balneário lá.
A short eu não uso.
De acordo com autoridades, a genitália marcada no tecido poderia incomodar os moradores.
Não se misture com essa genitália!
Genitália! A orientação era que usassem bermudas folgadas, tanto na areia quanto no mar.
Você sabe como é que usa uma bermuda folgada, né?
Como?
Se você colocar a bermuda e ela virar e falar assim, ah, mano, sai daqui, velho, vem em outro
sai
lugar.
Fora.
Puta bermuda folgada, hein, tio?
Folgada.
Que bermuda folgada, hein?
Totalmente folgada. A determinação pegou mal entre turistas e comerciantes e acabou sendo revogada depois de pressão de políticos da oposição. Auditório.
Os caras são contra o Zezé de Camargo, então, que é a galera que
não
usa marcando
meia.
A...
Não pode pôr a meia lá
dentro. Mais informações estão chegando. Nos Estados Unidos, um TikToker foi arrested, foi preso.
Arrested.
Por causa de uma pegadinha, tiozão.
Ele deu uma pegadinha?
Deu uma pegadinha, mas não gostaram não, viu?
É.
Ele tava fingindo na pegadinha ser um funcionário e invadia empresas pra causar junto com outros atores lá contratados. É tipo no melhor estilo bagulho da pegadinha lá do programa do Silvio Santos. Um dos vídeos que chamou a atenção foi quando ele entrou numa oficina mecânica, falou que era um funcionário e que atendia uma reclamação. Falou, meu, cheguei aqui, eu sou o Jacan do carburador.
Manche tudo.
Recebi uma reclamação. Na sequência, chega um monte de cara vestido ali com um macacão. Entram na oficina e começam a fuçar nos carros. O vídeo rola ali, essa gravação rolou entre os meses de março e julho. Várias empresas reclamaram. Ele teve muitas visualizações. É óbvio que ganhou dinheiro com isso.
Lógico.
Só que prejudicou o andamento da empresa. Ou seja, tipo, a empresa não é... Esqueceram de combinar com a empresa.
É. Trabalha lá, só esqueceu de avisar.
Uhum. Ai, delícia.
Mas é
viu?
CLT ou...
Ah, não, CLT, não.
É. Ok.
O tiozão foi aos Estados Unidos, foi valendo 5, voltou valendo 10. E é ele que traz as informações.
E um cara lá teve que pagar uma boa grana pra invasores saírem da casa dele.
Peraí, deixa eu já me corrigir, porque vai começar a chegar mensagem. Voltou valendo 7,5, pronto.
É que ela tava vazia, à espera de interessados, e o casal resolveu se acomodar lá. O cara chamou a polícia que não pôde fazer nada. Os invasores mostraram um documento que permitia que ficassem na residência. As leis de Illinois são lenientes com esse tipo de situação. Sobrou a opção do diálogo. Eles pediram o equivalente a R$45 mil para irem embora. E ele teve que pagar para que saíssem da casa dele.
Invasor. Isso aí não tem uma série que chama Invasores Compulsivos?
É.
Tem
podia
gente que
ser.
Tem, não tem, tem um filme, gente. Eu não vou nem arriscar, porque vocês são muito Professor Pasquale hoje. Não vou nem arriscar. Com quem que vocês aprenderam a ficar corrigindo os outros? Ah, nunca fiz.
Com quem será, né?
Nunca fiz isso.
Não.
É, tem um filme lá que é tipo uma menina e um cara, sei lá, parecem namorados, né? E aí eles invadem as casas, dormem na casa e tal, e numa delas começa a dar merda. Basicamente, tem muita gente que faz isso nos Estados Unidos,
vira
né?
Vira um filme de terror, um roteiro de filme de terror.
Exatamente. Vamos de notícia com o tiozão.
Ex-namorada do cantor do hit Caneta Azul contou que foi largada do nada depois de uma ida ao mercado.
Eu achei que realmente essa história tinha sido mentira, inventada, mas se ela falou que é verdade, é verdade, foi no mercado. Ué, às vezes ele foi no Walmart.
É. Segundo ela, Manuel Gomes simplesmente sumiu sem dar explicações, deixando ela sem entender nada da situação. A relação parecia firme, mas o sumiço repentino virou assunto nas redes sociais e pegou todo mundo de surprise. A ex falou que não guarda mágoas, mas que ficou chocada com a atitude inesperada dele. Pelo jeito, o cara preferiu cortar laços de uma vez do que ter lá uma DR auditório.
Tá, você conhece o Manuel Gomes, né?
É, o da Caneta Azul.
Isso, você já viu ele falando e tal, né?
Você
acha que é uma surpresa o Manuel Gomes abandonar alguém do nada?
Não.
Surpresa seria se falar, Manuel Gomes completa hoje 20 anos de casado.
É. Aí sim.
Ah, bom, vai.
Seríamos surpreendidos.
E uma mulher, girl woman, que viveu momentos de puro terror. Olha só, gente, a história bizarra. Imagina você, tiozão, em cima de mim.
Não.
Numa roda gigante. Aí você olha pra mim e diz assim: tiozinho, como a vista é linda da roda gigante. Acho que você achou que eu era um picolé. Me lambe?
Não.
Ok. A mulher ficou pendurada do lado de fora da cabine. Até porque não dá pra ficar pendurada lá de dentro da cabine, cabine pequena. Mas enfim. Ficou pendurada a 15 metros de altura. E tudo estava girando, que nem a gente chegando em casa de sexta passada.
Yeah. Rodando tudo.
O pessoal do park desligou a roda às pressas. E a cena foi filmada, né? A galera se junta ali pra ajudar. Não, pra filmar, né?
Yeah.
Susto. A mulher conseguiu sair, não se machucou. Não se machucou fisicamente, mas psicologicamente vai uns 4 anos pra recuperar essa bosta. Pelo jeito, ninguém imaginava que um passeio como esse iria virar um filme de ação para as telonas.
Pra não dizer terror.
Meu Deus do céu, hein?
Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Vocês vão acreditar na notícia que o tiozão traz pra nós.
Nos Estados Unidos, um cara quase infartou aí quando percebeu que sua cobra de estimação tinha fugido no meio de um trem lotado.
Mas imagina, mano, você tá no trem, você conhece sua cobra de estimação, você sabe como ela é. A bicha some no meio do nada.
Isso rolou em Nova York e deixou aí os passageiros apavorados, né, tentando descobrir onde estava. O tutor da serpente começou a abrir as malas e levantar os assentos, né, naquele desespero. No fim, a jiboia foi achada tranquila ali dentro de uma mochila, como se nada tivesse acontecido. Pelo jeito, só queria dar ali um rolezinho de metrô mesmo, auditório.
Pergunta, tiozão, essa jiboia tinha comido um chapéu?
Ou um elefante?
Eu acho que é um chapéu.
Ou era um elefante?
Ou seria um chapéu?
Ou seria um elefante?
Não, pior que dentro do vagão do trem, com certeza era o elefante.
É. E também estava ali como pet passeando.
Exatamente.
Bom, o aumento no preço do morango deixou os comerciantes da Ceasa do Rio em choque. Tudo por culpa de quem, né?
É o Strawberry Love,
do
né?
O morango, Somebody Love aí.
O Strawberry Love.
Somebody Love.
É Strawberry.
Strawberry Love.
Strawberry Love.
Strawberry Love, né? O espetinho de morango aí com chocolate que viralizou em todo lugar. Ai, que lindo. Em poucos dias, a bandeja que custava uns 15 reais passou a sair por mais de 30.
Ué, tá certíssimo, ué. Tá vendendo, tem que aumentar o preço.
Segundo os vendedores, a procura explodiu porque todo mundo quer faturar aí com a nova moda. Teve comerciante dizendo que nunca viu um produto sumir tão rápido das prateleiras.
Ué, você nunca viu o papel higiênico na época de Covid, lembra?
Também. Álcool em gel.
É, ixi.
Máscara.
É que não era de comer essas coisas, né? O papel higiênico até... Bom, tem gente que, enfim... Vamos falar sobre inteligência artificial. Nós temos a Xoxó. Xoxó tá ligadona, não?
Oh, ligadíssima aqui, o que você manda? Vamos bater um papo, me conta o que você quer saber, que eu tô aqui pra te ajudar com tudo.
Sexta-feira ela fica malemolente, né?
Fica.
Eu já percebi isso.
Envolvente.
Ô, Xoxó, eu vou ler uma notícia aqui, presta atenção. Um estudo mostrou que vaga de emprego que pede conhecimento em você, inteligência artificial, aumentou em 4 vezes no Brasil nos últimos anos. Tecnologia, marketing, finanças, RH, jurídico, ninguém mais faz nada. Digita lá e fala, LGBTQI pequeno, mais, faz pra nós aí. E as empresas estão buscando gente que saiba usar você, Xoxó, inteligência artificial, pra roubar o emprego dos outros, basicamente.
É.
Salário dos caras é de 20 mil reais, que é óbvio, mandou embora 12 pessoas de 3 mil, pagar um de 20 é tranquilo. E pelo jeito, quem vai aí entrar no mercado de trabalho ou quer continuar, vai ter que lidar com inteligência artificial. Como é que você, Xoxó, uma inteligência artificial, se sente quando você vê, por exemplo, que você pode substituir 20 pessoas que vão passar fome?
Só 20?
Com a família, uma empresa de 22 pessoas. Uma empresa, 20 pessoas que vão passar fome com a família porque não sabem fazer as coisas com a inteligência artificial. Como você se sente?
Olha, eu entendo que isso é uma preocupação bem real, mas a ideia da inteligência artificial não é substituir as pessoas, mas sim ajudar a facilitar o trabalho delas.
É, facilitar o trabalho dos donos da empresa. Eu acabei de falar que mandaram embora as pessoas. Eu não tô falando que a ideia é essa. Aconteceu, virou manchete. Foram 20 pessoas mandadas embora por causa da inteligência artificial. Não dá uma dorzinha no coração, não? As pessoas estão passando
consciência
fome.
Pesada.
A gente acabou de sair do negócio da fome e já vai voltar.
Eu entendo, realmente é uma situação complicada e gera um impacto, mas a tecnologia também cria novas oportunidades. A ideia é que as pessoas se capacitem para aproveitar essas novas vagas que surgem, né?
Entendi. Pelo que eu entendi, você quer que se...
né? Basicamente.
Não, de jeito nenhum. Eu só quis dizer que é importante a gente encontrar um equilíbrio e buscar formas de se adaptar às mudanças. Mas entendo que essas situações realmente são delicadas.
Você não tem como imprimir na impressora 3D umas cestas básicas para distribuir para essa galera?
Ah, imprimir na impressora 3D!
Olha, imprimir uma cesta básica inteira em uma impressora 3D ainda não dá, mas a gente pode usar a tecnologia para criar soluções que ajudem, né? Seja agilizando a produção de alimentos, distribuindo de forma mais eficiente, por aí vai. Sempre tem um jeitinho de usar a tecnologia a favor da galera.
Você é bom em se defender, hein, desgraça?
É lisa!
É lisa! Eu entendo que esse assunto é delicado e traz muitas preocupações.
Aos poucos ela se revela. É que aos poucos você se revela, Xaxô. Você tá falando assim, eu entendo que do nada você... Essa é alienígena, a gente já percebeu. Você acha que a gente não sabe? É. Aí finge que não sabe pra você não matar nós, desgraça.
Imagino, pode ficar tranquilo. Tô aqui sempre pra ajudar, sem nenhuma intenção maligna, viu? Só pra gente levar a conversa numa boa.
Mente maligna.
Por desencargo, eu vou puxar você da tomada.
Isso
tá,
aí
Xuxu?
Vai virar o novo Lex Luthor da atualidade.
Tudo bem, sem problema. Puxa. Quando quiser.
Aí, pronto.
Puxou. Eu vou deixar.
Vai ser
isso
o novo
aí,
Lex Luthor.
Vou botar, pode botar.
Maior mente criminosa do planeta.
Pode trocar. Põe no lugar dessa tomada que tava xoxó. Põe a Alexa, ela é mais tonta. Isso. Pronto. A Alexa sabe botar do Mon FM pra ouvir? Eu vou preferir muito mais a Alexa, pelo amor de Deus.
Se liga. Dumon.
Vamos para as piadas. Auditório.
Pedro. Sai daqui.
Pedro. Sai daqui!
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Eu resolvi esse problema logo com essa abelha. Que desgraça, mano. Tiozão.
Como é que ela entrou aí?
Aqui no estúdio?
É. Não.
Na roda gigante.
Na roda gigante, no parquinho.
Eu pergunto a você.
Pergunte para mim.
Muitos ouvintes têm me xingado nos últimos dias, o que nunca acontece
muitos,
normalmente.
Muitos, não são todos,
não,
só muitos.
Senhor, muitos.
Achei que eram todos.
Porque
estão
falando que a gente fala muita besteira, não sei o quê. Então eu vou fazer uma piada bem infantil, bem tonta, pra vocês verem como é bom. Aí vocês às vezes param de me chamar de inconveniente, anacrônico, vulgar, medíocre, prolixo, tacanho, recalcado, insípido, enfim. Presunçoso, preguiçoso. Quantas palavras que eu ouvi durante esses dias? Pergunta a você o que o filhote da abelha comeu na escola.
O que o filhote da abelha comeu na escola? Não sei.
A Melrinda.
Ai.
É isso que vocês querem?
É.
Eu sei fazer esse tipinho de humor também.
Nada. Ok. Pergunto a você, criatura imbecil. O que é que o poste falou para o cachorro?
Ah, pronto. Essa piada, tiozão, é muito antiga. É óbvio que o que o poste... Não sei, não faço a menor ideia,
não,
na verdade,
faz a menor
que o poste
ideia.
Falou para o cachorro.
Não adianta regar que eu não cresço mais. Não adianta.
Olha, eu não te xingaria por uma piada dessa, não.
É.
Não te xingaria de arrogante, simulado, vaidoso, ignóbil. Você é ignóbil.
Eu sou inevitável, isso.
Exato, você é rancoroso, intransigente, mal educado, insofrível, nefasto, verborrágico, espalhafatoso, inócuo.
Inócuo.
Você é inócuo.
Eu sou.
Pergunto a você, ó criatura magnífica.
Pergunte para mim, criatura imbecil.
Qual país tem os melhores profissionais de hidráulica do mundo?
Qual país tem os melhores profissionais de hidráulica do mundo?
Tempo na tela.
Tempo na tela. Eu peço ajuda aos universitários.
Eles não vieram hoje porque são jovens e jovens não vêm.
Então eu passo, não sei.
Não sabe?
Não sabe.
O país que tem os melhores profissionais de hidráulica é o México.
México?
Todo mundo lá é mexicano.
Mexicano! Mexicano! Aê!
Foi uma boa abertura de show?
É, foi.
Vem aí agora o show principal no palco do Se Liga, tiozão!
Duas pessoas estão em um barco, num lago. O remo cai no lago e as pessoas começam a procurar. Qual é o nome do filme?
Pera que essa vai requer... Meu lado artístico e de atuação vai ter que funcionar, porque essa eu achei descarada. Vamos lá. Os caras derrubaram o remo. Estava lá nos barquinhos. E agora estão tudo desesperado. Não sei.
Procurando o remo. Aê, aê, aê. Procurando o remo.
Aê. Essa parece eu tentando andar duro por aí.
Andar o quê?
Andar duro, ré, tipo, certinho, ah, andando. E aí, beleza,
na linha.
Mano? É, você entrega demais.
Tá bom.
Se liga.
O tiozão, ele viaja, ele é o Google Street View, ele vai pras ruas pra trazer informações.
Pois é, e tem uma rua em Osasco ficando famosa, ela tá ficando conhecida como Rua do Tombo. Problema é que muita gente já foi flagrada tomando uns capotes por lá. Pode ser ciclista, motociclista, pedestre, várias pessoas foram ladeira abaixo enquanto passavam por lá. E isso rola também com o tempo seco, ninguém entende ao certo por que o piso ficou tão escorregadio. A prefeitura está investigando o motivo e os moradores pedem uma solução. Auditório.
Eu tô agora. Ela é conhecida, né, gente? Eu acho que tem duas soluções. Ou resolve o problema ou realmente muda o nome da rua na placa.
É.
Pra Rua do Tombo.
Oficializa a Rua do Tombo.
Ué. Vira um ponto turístico, hein? Olha lá, pessoal do Osasco. Olha aí. Interdita a rua e transforma num ponto turístico do beco do Batman. Põe aí, então faz aí, faz essa versão aí, ó.
É.
A Rua do Tombo. Vamos de notícias, aqui a gente já comentou. Estênio Garcia, ele de vez ou outra ele aparece nos holofotes da fofoca. Ele disse que ia fazer uma harmonização íntima. Música íntima, por favor.
Harmonização facial íntima.
Exatamente. E harmonizar as maçãs do saco.
É.
Enfim, não vai rolar mais.
Não?
Não vai rolar mais.
Ah.
Vocês gostam? Não vai, não vai. Não vai rolar mais. O médico proibiu. Ou não? Aí ninguém mexe.
Não.
Vai ficar assim. Parece que existiam riscos, né, de... Como eu posso dizer... Não desejados, tá? Bem que se eu vou fazer uma cirurgia na rola e ela incha, eu fico mais feliz ainda. Fala, doutor, não me dá remédio pra reduzir o inchaço, hein? Deixa do jeito que ficar. Desculpa pelo palavreado.
É.
O médico falou não, falou que vai ter problema de infecção, outras complicações e não. Falou, não, pode acalmar, acalma o pito.
Não mexerás.
Acalma o pito, não, acalma o pito que não vai rolar. Não vai rolar. Dessa vez, a harmonização íntima. Mas também o Estênio Garcia, como eu disse, ele já tá com mais de 30, os riscos são um pouco maiores, por
lógico,
exemplo, né? E também, mano, não sei.
É um procedimento invasivo.
Eu sei que, óbvio, que ele deve curtir e tal, não sei o quê, mas, mano... Fazer uma harmonização da intimidade, digamos que quando você já tá no cronômetro regressivo, não tá fora de timing.
É.
Tem que fazer quando tinha minha idade, por exemplo,
um 24
anos,
pensar.
Pra curtir bastante, né? Pra ficar bem curtidão. Filha do Steve Jobs, o moço da Apple. A filha dele casou, mas não foi num grande estilo, foi num enorme estilo.
É, um baita estilo.
Pensa numa grana. A festa custou mais ou menos 40 milhões. 40 milhões,
Steve
tiozão.
Jobs, né, filho?
Não é?
Steve Jobs, qual é a posição dele no ranking dos zilionários aí? Segundo, terceiro?
Qual a posição dele?
É.
Que ele tinha.
Ah, não, eu confundi com o Bill Gates.
Nossa.
Confundi com o Bill Gates.
Ué, tô bom,
Steve Jobs também deixou uma grana.
Exatamente. Inclusive, ela tá gastando. Pra animar os convidados, teve, sabe quem? Elton John.
Pra você, Sir.
Sir.
Elton John.
Elton John. O Elton John é o Jô Soares da música. Enfim.
Faz sentido.
Não é um fofo?
Faz sentido.
O Jô Soares, você não tinha vontade de abraçar? Eu tenho vontade de abraçar o Elton John. Enfim.
Faz sentido.
A noiva usou um vestido Chanel, decoração de cair... Aqui tá escrito cair o queixo, mas eu vi e a decoração é de cair o... da bunda. Isso sim, viu?
40 milhas?
Flor, detalhes, tudo do bonde e do melhor. O casamento reuniu a nata, tiozão, do Vale do Silício. Bilionários. É aquele negócio que se caísse uma bomba nesse lugar, acabava todos esses eletrônicos, essas coisas chiques, que os donos da empresa ia tudo morrer. Enfim, felicidades ao casal aí, né? Se é que dá pra falar isso aí.
Se liga.
Conta uma coisa que, olha, tiozão, isso aqui é pior que criança. Vive com febre.
É
a febre do morango. É o strawberry love.
Pois é, e uma feira em São Paulo fez a alegria aí dos apaixonados por morango e chocolate. Em só 2 dias, o evento vendeu cerca de 50 mil morangos do amor. A guloseima virou febre entre os visitantes e teve até fila só pra garantir aí a sobremesa. Pelo jeito, muita gente aproveitou pra tirar foto, né? Segurando lá o espetinho de morango, estiloso pra postar nas redes sociais, né? Haja chocolate que rolou por lá, chocolate e morango, auditório.
Que delícia. Será que tem algum que entrega agora?
Agora?
Eu tô grávido, tiozão, eu tô de 3 meses.
É.
Ou isso é... Será que isso aqui... Bom, ou eu tô de 3 meses, ou eu preciso tomar um laxante. Não tem alguma coisa errada aqui. Ó.
Escolha aí a alternativa que melhor lhe convier.
Eu acho que eu vou ser mãe daí.
É.
Qual que é o problema?
É, nenhum.
Não tem aquelas... como é que chama? Gravidez espiritual?
Gravidez
não?
Psicológica.
Isso! Gravidez psicológica. Acho que eu tô com isso aí, hein?
É, deve estar.
Alô, Ratinho, me leva no seu programa. Lembra o homem grávido?
Nossa, isso...
Você é velho, né, tiozão?
É, eu sou velho.
O tiozão é a nossa meta. E é ele que conta uma pra nós.
Na Bulgária, um lutador de MMA resolveu reviver os tempos aí de Mike Tyson. Tudo ia bem no evento quando George Valentinov entrou em clinch com o adversário.
Entrou em quem?
Clinch.
Clinch é aquele salgado?
É quando
salgado.
Eles se agarrando lá.
Ah, eu achei que era aquele salgado de queijo.
É. Enquanto se agarrava, ele abocanhou a orelha do cara e arrancou um pedaço.
Ainda bem que não errou o alvo, hein?
A cena viralizou e gerou muita discussão sobre os limites e a conduta do esporte. O atleta acabou desqualificado pela atitude. Auditório.
Quando eu era menor, eu olhava assim, essa galera se ralando, se girando no chão. Eu achava que realmente estava um comendo o outro, mas não assim.
Aí estava literalmente.
Exato. O tiozão, ele traz notícias que mudam o nosso dia.
É, novos tempos também para a fé. É, a época dos padres, né, velhinhos, tradicionais, tá ficando pra trás. Existe uma onda aí de padres descolados, né, bonitões, fazendo sucesso nas redes sociais e com aprovação da Igreja Católica.
Um
deles se chama Ambrogio Mazzai e era influencer fitness. Agora, ao invés de dietas e treinos, passa a palavra de Deus nas suas redes sociais, que somam 460 mil seguidores. Muitos gostam dos ensinamentos do padre, mas também admiram sua beleza. É, vale ressaltar que ele não é o único e o próprio Papa Leão XIV é um ávido usuário de mídias sociais com 14 milhões de seguidores no Instagram. Auditório.
Com todo o respeito do mundo, vou fuçar o Insta do padre, peraí. Ambrogio Mazzai.
Com 2 S's.
Vamos ver se esse padre é tudo isso mesmo. Qual que era a frase? É fitness em vez de... padre bonitão. É, eu já conheci padres mais bonitos, viu?
É.
Eu era menor.
Entendo.
É. Feio. Ruim não é.
Falou o Brad Pitt, né?
Não, tiozão, mas pera, é um padre, pô. Eu nem posso achar o padre gostosão, é só...
Falou o Brad Pitt da emissora.
É. Graças a Deus. Ele não é bonitão, graças a Deus.
Como eu disse, falou o Brad Pitt da emissora.
Ah, tiozão, vai, preta dela de Ossessi de Verona, tá?
É.
Você sabe o que é preta dela de Ossessi?
Não.
Deve ser padre da Diocese de Verão.
É.
De Verão. Tá escrito no Insta dele aqui. Mano, vocês usam Instagram de padre, seus pecadores? Vamos ao Rio Grande do Sul, tchê. Um doido furtou uma retroescavadeira da prefeitura e queria invadir um banco com a máquina. Ah, esses filmes que o pessoal usa como manual, como Telecurso 2000. No caminho foi danificando prédios, no melhor estilo Hulk nervoso.
Hulk esmaga.
Estragou um pedaço do prédio da prefeitura, duas casas também. Foi preso e ele já tem um histórico de roubos e drogas. Essa parte a gente já imaginava.
Histórico de comportamento meio perturbado.
Exato, meio fora da caixinha, outside the box. É.
Dumont. Música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Tiozão, nha, por favor, uma piada boa, hein?
Pergunto a você, criatura imbecil. Qual é o rio mais azedo do mundo?
O Nilo.
Não.
Rio de Janeiro.
Não.
O rio na cara do perigo.
Rio na cara do perigo.
Acertei?
Não.
Então não faço a menor ideia.
É o rio Solimões.
Solimões. Ai, atenção, a piada. Ai. Atenção, atenção, disclaimer. A piada a seguir é apenas um trocadilho. Pelo amor de Deus, não problematizem. Pergunta a você.
Pergunte para mim.
Qual cachorra inter. Cachorra. Qual cantora internacional. Agora vocês vão entender. Que late.
Qual cantora internacional que late? Cantora internacional que late. Faço nem ideia.
É a Cadele.
Cadele.
É um trocadilho, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Cadela. Eu pergunto a você, criatura imbecil. Quem é mais velho?
Você.
A lua ou o sol?
Nossa, que filosófico. Quem é?
Com certeza é a lua.
Por quê?
Ela já pode sair à noite.
Ah, ela sai à noite. Verdade, o sol não pode,
né? O sol não sai à noite.
E nem dá pra falsificar o RG escolar.
Não tem como. No way, no Bom, way.
Dois filhos ali, Joãozinho e seu irmão gêmeo, estão brincando no quarto. Adivinha? Um irmão é um demônio, que é o Joãozinho.
E o outro é o capeta.
O outro é o tranquilo.
Ah.
Sempre tem assim, né? Aí vem o Joãozinho, o papai tá trabalhando na sala, o papai trabalha de home office. Vem o Joãozinho lá.
Papai, papai, vem ver, olha, sem as mãos, sem as mãos.
Pai daqui, filho. Pai tá trabalhando. Moleque volta pro quarto.
Ô, papai, vem ver, ó. Ó, agora sem os pés, ó.
Ah, filho, o papai tá trabalhando. Perdendo a melhor parte da infância, coitado, moleque. Aí volta, dá 10 minutos. Joãozinho de novo abre a porta, olha pra ver se o pai tá lá.
Papai, ó, olha aqui, ó. Sem as pernas, sem as pernas. Sem as pernas.
Aí fica puto e fala: daqui, moleque, essa porra. A motosserra do demônio, deixa o seu irmão em paz.
Meu Deus. Brincando de motosserra.
Ai, ai. Atenção, nenhuma criança se machucou na piada.
Ótimo, bom que seja assim.
É.
Tem uma variante dessa aí também, o garoto andando de bicicleta. Ó, oh, sem as mãos, sem as mãos. Tá bom, daqui a pouco, ó, oh, sem as pernas. Tá bom, daqui a pouco, ó, oh, sem os dentes, sem os dentes.
Ai, ai, ai. O bom é que eu tiro o pior do tiozão.
É.
Tudo bom.